Sabe, para ir para um shopping e fica lá, às vezes eu tentando ser um bom marido, sabe? Eu vou para o shopping junto, mas eu vou falar, eu tenho um limite, sabe? Mais ou menos 20 minutos, 23 minutos. Eu sinto que eu fiz tudo bom para o nosso casamento e tá bom, chega, ok? Engraçado como é. E uma das coisas que eu gosto muito, Debbie não gosta tanto, eu gosto muito de estudar a vida de pessoas, sabe? Biografias, coisas assim, livros um pouco mais que falam sobre essas coisas. E eu tinha interesse na vida do Steve Jobs, um cara que impactou literalmente o mundo inteiro. Trouxe a Apple, as computadores assim, por nós. E um cara também que não é muitas pessoas que conhecem bem até a vida dele. Estilo de liderança, a gente sabe um pouquinho. E é uma coisa é interessante para mim. E ele morreu de câncer faz o que? Um ano. Menos de um ano ele morreu, já faleceu. E era interessante, eu estava lendo até a prefácio do livro dele. E era interessante o que aconteceu comigo impactou minha vida, sabe? Nesse momento que eu estava só lendo com interesse, mas foi escrito algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês hoje à noite, que mais ou menos mexeu bastante comigo. Quem escreveu realmente esse livro não foi Steve Jobs. Quando você é um bilionário, você não precisa escrever seu próprio livro, outra pessoa faz isso para você. E é a cara que é o autor real que escreveu esse livro, ele tinha 30 entrevistas com Steve Jobs dentro de 5 anos. Então ele levou 5 anos para escrever. E ele já tinha alguns projetos com Steve Jobs. E ele conheceu bem o homem. E ele falou nesse prefácio, ele falou uma frase que eu estava querendo até mostrar para vocês, que era, ele ficou bem chocado que Steve Jobs deixou muito acesso para esse autor, porque no passado ele nunca fez isso. Então ele escreveu isso.
Por que você está tão disponível e aberto comigo nesse livro, quando no passado você era tão fechado para esse assunto?
E era, a resposta é o que realmente me pegou.
Jobs respondeu: eu quero que meus filhos me conheçam e saibam porque eu não estava lá para eles.
Esse frase... Imagina um homem, é um homem que todo mundo assim, a gente pensa, naturalmente, a gente fala, um dos homens mais bem-sucedidos no mundo inteiro. Com certeza é um dos homens mais ricos no mundo inteiro. Era. E ele estava precisando até outra pessoa até escrever sobre a vida dele, para explicar para os filhos dele como ele era. Ou seja, as filhas não conheceu como ele era. E finalmente, quando ele tinha uma oportunidade para mostrar quem ele era, realmente, ele, em vez de escolhendo a própria família, ele escolheu um homem que não era da família dele. E antes, a gente deixou, aumentou o interesse que eu tinha, então eu comecei a pesquisar um pouquinho sobre as filhas dele. E é interessante porque ele não tinha um relacionamento bem surpresa, bom com a maioria dos filhos dele. Mas com uma filha que ele tinha bom relacionamento. Ela escreveu alguma coisa interessante, ela falou alguma coisa que eu quero mostrar para vocês.
Eu queria que o meu pai tivesse passado mais tempo comigo, mas tudo bem, porque sei que ele estava trabalhando em algo muito importante.
Agora vamos fazer uma ligação, entra o primeiro slide com esse slide aqui. Ele estava fazendo coisas tão importantes que ele não tinha tempo até para a própria família dele, a própria esposa, os filhos. E a filha, no momento que alguém perguntou sobre a vida do, entre ela e o pai, ela falou: olha, eu estava querendo mais coisas assim, mas tranquilo. Por quê? Porque o que ela falou, o trabalho dele era alguma coisa importante. Eu vou falar para vocês hoje à noite. Não existe nenhuma coisa em sua vida mais importante do que o ministério que você tem com a sua família, além do seu relacionamento com Jesus Cristo. Obrigado. Esse é bem mais bonito. Entende o que estou falando? Ou seja, o que é importante para você? O que era importante para Steve Jobs era o serviço, era um computador. E é interessante, até essa coisa que ele passou, essa perspectiva até para a filha. Não é verdade? Ela falou: mas tudo bem, não é nenhum problema, porque o que ele tinha de fazer era bem importante. E eu vou falar para vocês: o que ele tinha de fazer não era importante. O que era importante é se ele amou na vida dele a esposa dele. Se ele era um pai que ensinou os filhos da maneira de Deus. Essas são as questões mais importantes em nossas vidas. E se a gente não cuida até como cristãs, a gente vai pegar esses valores do mundo, esses valores de o que é sucesso real. Hoje à noite eu quero te perguntar: o que é importante para você? Todos nós, a gente quer ser pessoas bem-sucedidas. Mas o que é bem-sucedido para você? A sua casa própria? Um carro novo, zero. O que é bem-sucedido para você? Porque a gente não pode ter tudo. Existe um preço nós precisamos pagar para ter coisas, para fazer coisas bem-sucedidas. Steve Jobs pagou esse preço. Para ele, bom-sucedido era computador. Sabe? E ele pagou o preço chamado família. É interessante porque esse estudo que eu estava fazendo é mais ou menos mexeu comigo por esse motivo. Duas semanas atrás, a gente saiu da igreja tarde. E a nosso caminho para casa, a gente até pegou a rua 15. E quando a gente pegou, vocês conhecem esse posto de gasolina lá na rua 15? Quando a gente chegou lá e a gente estava entrando direito, a gente viu uma micro-ônibus ao lado e a gente viu pessoas em volta, 3, 4 pessoas, e a gente viu que o ônibus bateu, pegou um cara, porque a gente viu o homem lá no chão. Sabe como quando você está percebendo, às vezes você não percebe bem o que está acontecendo até você já passou? Eu estava virando direita e estava olhando essa coisa. E eu vi aquele homem lá, estava olhando e ele não estava mexendo. E o próximo dia eu entrei no jornal e tinha essa notícia. Que esse jovem de 24 anos, ele morreu. Mexeu muito conosco, porque até a ambulância não chegou ainda, nada. E como eu falei, a ficha não caiu de o que a gente estava assistindo, até a gente foi para frente. E depois de gente conversando, eu acho que ele estava morto, eu não sei, sabe? E a coisa não me pegou até o próximo dia que eu vi essa notícia. E mexeu comigo, sabe? mexeu comigo sobre essa questão de um jovem que estava junto com os amigos dele. 24 anos, ninguém pensa que vai ser o nosso último dia nessa terra com 24 anos. Ninguém da gente pensa sobre isso, mas é possível por cada um de nós. O que era importante para esse jovem naquela noite? Porque até a coisa falou que ele estava festejando um pouquinho com os amigos dele. E a última coisa da essa experiência que me pegou, que eu é essas três, quatro coisas juntas que eu quero conversar contigo hoje à noite. Era interessante porque essa coisa me pegou bem profundo. E no próximo dia, quando eu já li que ele morreu, eu passei bem devagar, eu estava indo por Vila Nova, eu passei em frente desse lugar. Eu vi que vida estava acontecendo normal. Não tinha nenhuma marca no pavimento que alguma coisa aconteceu. Ou seja, um homem morreu, desapareceu. E é possível, não deixou nenhuma marca nesse terra que ele estava aqui. E naquele momento, essa verdade mexeu muito comigo. Eu estava pensando, eu não quero viver uma maneira onde quando, depois eu morre, que eu não fiz nada significativo nessa vida. Porque eu acredito que cada um de nós temos um chamado para fazer coisas significativas. Até se é só com a nossa família. Ser um pai significativo para meus filhos. Ser um marido significativo para minha esposa. Para meu vizinho ser um testemunho. Eu não sei. Mas até eu estava querendo viver mais e mais, cada dia mais, com uma vida significativa. E esse é o que eu quero conversar com vocês hoje à noite. Debbie, pode ler essa coisa do Max Lucado?
Quando você estiver nos seus dias finais da vida, o que você vai querer? Você vai abraçar aquele diploma na parede? Você vai pedir que te carreguem para a garagem para sentar no seu carro? Vai sentir prazer em ler seu extrato? Claro que não. O que importa nesse momento são as pessoas. Se os relacionamentos é o que importa mais nesse momento, não deveriam importar agora?
Era interessante porque até no Instituto Bíblico, o Douglas está falando com os alunos sobre começa com o fim no mente. Onde você quer chegar na sua vida? O que é importante na sua vida? E uma vez que a gente identifica bem o que essa coisa é, a gente pode alinhar a nossa vida para ir naquela direção das coisas importantes. Max Lucado, ele está falando uma frase, aquela última frase muito interessante. Ele falou, se os relacionamentos são as coisas mais importantes, acho que é uma coisa que nós podemos realinhar as nossas vidas, onde nós temos mais, e nossos relacionamentos ser mais profundos. E nós podemos fazer isso, ter um relacionamento mais significativo, mais profundo com muitas pessoas. Nós podemos fazer isso, ter isso com nossos filhos, com nosso cônjuge, com nossos vizinhos, com nossos irmãos. E hoje eu quero falar até algumas maneiras práticas é como fazer. A Bíblia pode falar de
Efésios 5, 15 a 20. Tenham cuidado com a maneira que vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus.
Por que eu coloquei uma coisa de Coca-Cola? Essa semana a gente tinha uma palestra em Florianópolis para casais, falando sobre diversão no casamento, deixando o seu casamento mais divertido. Eu estava estudando bastante esses últimos duas, três semanas sobre diversão no casamento e como trazer isso para a família. Eu achei que vai ser uma palestra muito fácil para fazer. Porque a gente tem uma família bem divertida. E se meus filhos não lembram, eu só lembro eles. Não, foi, é divertido aqui. A gente brinca bastante, a gente tem muito sorriso na nossa família, sabe? Então, mas eu nunca identifiquei bem por quê. O que são os princípios que a gente faz para ter esse tempo assim? E a coisa ficou mais complicada, coisas assim. E eu estava pensando até essa coisa das brincadeiras que nós fazemos um com o outro. As coisas que a gente fala um com o outro. Quando eu era jovem, a minha família era bem na... Eles brincavam bastante. Mas, graças a Deus, eu casei com alguém que realmente tinha uma família bem mais equilibrada do que meu, sabe? Minha família, olha, era pesado com as brincadinhas que eles fizeram, sabe? Eu estava até tentando lembrar algumas coisas. Meu pai, ele era um supervisor, engenheiro, que ele fez mais ou menos BRs no estado de Califórnia. E em vez em quando ele saiu do escritório para ir para esses lugares, em vez em quando ele achou coisas interessantes na rua. E uma vez ele achou um sapo seco. Gente, esse sapo era nojento, sabe? Era mais ou menos assim, porque eu acho que de vida ele era assim, mas depois aquele pneu foi em cima dele e acho que largou ele um pouquinho. Ele era esse a grossura, sabe? Seco assim. E meu pai, ele gostou muito de brincar nesse coisa um pouco mais, sabe, esse tipo de coisa. E eu acho que ele pegou esse sapo seco. Ele colocou embaixo da travesseiro da minha mãe. E minha família, a nossa humor é bem único, é extremamente seco. E minha mãe, ela no momento para deitar, ela sentiu aquele coisa, ela já sabia que era alguma brincadeira, uma coisa dele, e não estava querendo dar satisfação por ele, que ele realmente pegou ela. Então, o que? Ela não reagiu nada, e meu pai até achou que ela não enfiou a mão embaixo da travesseiro, sabe, naquele noite. Mas no próximo dia, sabe, esse sapo apareceu no carro do meu pai, e depois o sapo apareceu em outra coisa da minha mãe, e a coisa foi assim. Até um dia que minha mãe fez um lanche para o meu pai. Naquela época, lá, não sei se você viu nos filmes, tinha esse coisa que coloca lanche inteiro, tipo marmita, coisa assim, e sanduíche é uma coisa bem normal, né? E minha mãe caprichou na parte da salada, no sanduíche, coisa assim. E entra o tomate e a alface, que você, qual tipo de carne você acha que tinha? E depois daquele primeiro mordida, meu pai parou de brincar com esse sapo. A gente foi ensinado quando a nossa família que não conheceu Jesus, e não é que pessoas que não conhecem Jesus fazem essa coisa e pessoas que conhecem não fazem. O que eu estou falando é, aproveitando de cada oportunidade por nós naquela época, sabe que era? Uma brincadeira. Então, eu tinha uma... Lá eles vendem esse lata de Coca-Cola com uma... É um plástico, esse parte de coca, não é líquida. É uma plástico, sabe? Poxa, eu peguei essa coisa, eu lembro, eu aproveitei de cada oportunidade que eu tinha para colocar esse coca em cima de carros e pessoas, sabe? Em cima de um lugar dentro da casa da uma amiga, sabe? Coisa assim. E mais ou menos esse foi engraçado. E esse era o que eu gastei meu tempo livre. Eu estava pensando, onde vai ser o próximo momento que eu posso colocar esse coque? Eu estou sendo bem gentil, sabendo que eu tinha esse filtro também. porque além desse coca, eu tinha até vômito, eu tinha até outras coisas que pessoas têm de plástico que parece real, que a gente colocava em lugares estratégicos para ser uma pegadinha de pessoas. Ou seja, eu estava gastando, aproveitando esse tempo para ser o quê? Engraçado. Para brincar. Mas eu não sou teólogo, sabe, assim, mas eu acho que provavelmente quando esse versículo foi escrito, que aproveitando cada oportunidade, ele não estava falando sobre uma lata de Coca-Cola com plástico, sabe? Não era aproveitar cada oportunidade para tirar sarro de alguém. Aproveitar cada oportunidade para fazer uma pegadinha. Ele está falando aproveitar cada oportunidade na maneira a gente vive, as coisas que a gente fala. Mais para frente nesse versículo é onde que fala, mas quando você fala com alguém, fala em hinos, salmos, cânticos e coisas assim, agradecendo Deus por tudo. Ou seja, no contexto ou na explicação que Paulo está fazendo quando ele escreveu esse aproveitar cada oportunidade, ele está falando sobre a nossa falar, como a gente age em vida. Imagina se a gente começou a viver bem esse coisa. Eu vou falar, vocês me conhecem. Eu sou uma pessoa, eu gosto de rir, eu gosto de brincar, coisa assim. Mas às vezes a gente está usando nossa energia para coisas que não deve, porque a gente perde às vezes a oportunidade para fazer coisas que são melhores. A continuação desse versículo, deve.
Portanto, procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, porque arruinará a sua vida, mas deixem-se encher pelo Espírito.
Então, a gente já falou sobre o contexto desse versículo, está falando sobre aproveitando cada oportunidade. Essa é a primeira parte. Essa segunda parte é aqui. E a gente vai chegar nessa coisa, fala com o outro, encorajando um e outro, cantando um para o outro, agradecendo Deus, fazendo esse tipo de coisa, é onde a gente vai chegar. Como chega lá? Esse versículo mostra. Mas deixa-se encher pelo Espírito. Ou seja, a gente aqui na igreja, a gente acredita no batismo do Espírito Santo. O que às vezes eu fico meio preocupada é que pessoas vão pensar que o propósito que a gente tem no batismo do Espírito Santo na nossa vida é para falar em línguas. E não é. Esse não é o propósito. O propósito que a gente é cheio do Espírito Santo é que a gente vai ter poder para viver uma vida de Cristo por outras pessoas. Porque eu vou falar, naturalmente, eu nunca vi alguém naturalmente cantando e falando hinos e coisa assim. Menos Cláudia. Cláudia faz isso, mas quase ninguém. E é uma coisa legal quando você assiste alguém fazendo isso. Mas em geral, eu vou falar, eu estava aqui tentando pensar. Eu cantando. Oh, Debbie, ela te amou. Sabe? Acho que mas a gente entende exatamente o que a Bíblia está falando sobre trazendo esse ambiente onde você está. A minha pergunta para vocês é, onde você está? Em sua casa, não é aqui. Aqui vocês cantam lindo, é bonito, coisa assim. Mas a minha pergunta é, quando você chega em casa? Lá no carro, quando você está chegando ou voltando, você está brigando? O que está acontecendo lá? Está silêncio? Se prova. Debbie.
Das 132 conversas que Jesus teve com as pessoas no Novo Testamento, 10 foram no templo, na igreja, e 122 foram fora do templo.
Era interessante, porque eu estava até, com essas coisas em minha mente, eu estava até querendo fazer algumas pesquisas, pensando, e Jesus? Quando ele fez conversas com pessoas, onde ele estava fazendo esses conversas? O que ele conversou sobre quais assuntos? Coisas assim. Era interessante porque a gente sabe que ele é nosso exemplo. E foi até chocante para mim, entre todas as conversas de Jesus, que alguém foi um por um e analisou onde estava essas conversas mais significativas, ou seja, todas as conversas de Jesus eram significativas. Mas é interessante, onde ele sarou pessoas? Dentro do templo ou lá fora? Fora. Ele fez, é óbvio, quase todos os milagres deles, as coisas que ele fez em vida, realmente era o quê? Dentro da igreja ou fora da igreja? Fora. Mas é interessante como quando a gente, eu estou falando crente em geral, quando a gente pensa sobre dons espirituais, uma palavra de conhecimento, uma palavra profética, quando a gente pensa sobre cura, a gente pensa, ó, convida pessoas, porque a gente vai ter alguém que pode orar por cura. Não é verdade? Quando nós pensamos, o que acontece é, se a gente não cuida, a gente pensa o opósito do que realmente aconteceu. E eu acho que deve acontecer. Tem outro estatístico, deve.
Um estudo mostra que só 11% dos membros da igreja evangelizaram só uma vez no ano passado.
Estava pensando, um dia, eu quero ter um botão, alguma coisa bem parecida dessa coisa para cada um de vocês. Eu quero fazer uma pesquisa. Quantos de vocês não evangelizaram nenhuma pessoa, não tinha oportunidade, não evangelizou nenhuma pessoa no ano passado? E você coloca não ou sim. Você acha que a gente chega a 11%? 20%? Eu acho que provavelmente aqui é mais. Mas, vamos pegar essa coisa, 11%. E eles falaram que 30% das pessoas dentro da igreja nunca falaram. A vida nunca evangelizou uma pessoa na vida dele. Estava pensando isso, não é como uma vara. Oh, vocês precisam fazer isso mais. Não é isso. Não é para falar, por que você não está fazendo mais? Mas uma palavra que fala, vamos ter mais conversas significativas em nossas vidas. Esse estatístico gerou mais uma pergunta, vocês sabem, eu gosto de perguntas. Então eu fiz uma pergunta, mais uma pergunta.
Qual porcentagem dos membros tirou sarro de alguém pelo menos uma vez no ano passado?
Eu acho, eu estava fazendo uma avaliação, acho que eu tirei mais sarro de evangelizou pessoas, sabe? E tinha até vergonha desse fato, eu tiro sarro brincando, coisa assim, às vezes, o que acontece é possível que a gente está desequilibrado e a gente não percebeu o que a gente é. E esse é o momento para a gente até realinhar os nossos valores, falar, olha, é verdade, eu estava até brincando mais do que até falando conversas significativas com pessoas. E eu não estou falando, para de brincar com pessoas, esse vida é sério. Não é isso. O que eu estou falando é, eternidade é muito sério. Eternidade é por muito tempo. E a gente deve pensar mais sobre isso. A gente deve lembrar que às vezes a gente não sabe se a gente vai viver até na semana que vem. E por esse motivo, a gente precisa viver a nossa vida um pouco diferente. Eu lembro a minha mãe, eu estava até falando sobre uma situação, alguém morreu. E ela falou, naquele dia, eu não falei com essa pessoa que eu amo ele. E é óbvio que mexeu muito com ela e impactou ela bastante. E sabe o que aconteceu? Até ela falando isso. Pergunta meus filhos. A gente fala todos os dias. Não existe nem um dia. A gente deixa eles na escola, deixa eles em um lugar. que a gente não fala te amo, filho. Até quando a gente dá carona para Ana Júlia, a gente fala te amo, Ana Júlia, porque é tão um hábito, sabe? Não, estou brincando. É uma coisa que até eu, falando sério, eu até seguro um pouquinho, porque quando ela sai, fala, então, e fala ou não? Então, normalmente eu falo, bom dia, Ana, bom dia. Então, ele fala também, então, e nossa cônjuge? As coisas assim. Gente, eu criei essa pregação inteira só por causa desse slide aqui, sabe? Esse é onde eu comecei. Não, eu estou brincando. Estava só brincando. Essa frase era alguma coisa que até eu estava pensando sobre quando nós temos até piadas, coisas que a gente fala, às vezes é pesado, um pouco mais pesado. E é interessante quando a pessoa fala, estava só brincando. Engraçado, porque muitas vezes, quando uma pessoa precisa falar isso, é porque eles não estavam só brincando. Não é verdade? Muitas vezes, assim, eles têm essa frase. Sabe o que é mais engraçado sobre isso? Porque eu já tinha pessoas falando isso comigo. E o que é mais engraçado sobre isso? Existe um versículo que fala sobre pessoas que usam essa frase. Você acredita? Deve.
Provérbios 29, 18 e 19. Como o louco que atira brasas e flechas mortais, assim é o homem que engana o seu próximo e diz, eu estava só brincando.
Pessoas que dão indiretas, falam, ah, sabe, está brincando, calma. É um jeito que a gente pode falar uma coisa, queimar até uma pessoa, machucar uma pessoa e falar, ah, não, fica tão sensível. Estava só brincando. Sabe? E quando a gente faz esse tipo de coisa, sabe o que acontece? A gente está jogando até condenação sobre nós mesmos, porque a gente está praticando. E a Bíblia fala, você é louco. Pelo menos, insensato. Porque o que acontece, e isso é o que eu quero falar hoje, é mais ou menos, em vez de falando essas coisas, nós podemos até falar outras coisas positivas. Sabe o que acontece? Por causa desse palestra que a gente estava dando, eu estava pensando, onde a gente pega nosso senso do humor? Porque eu vou falar, gente, minha família é muito engraçada. Eu acho que eles são muito engraçados. Quando nós estamos juntos, é um tempo muito engraçado. Mas eu não sei se alguém pode me ajudar. Quando Debbie está lá, ela não percebe a fonte de engraçado que tem lá, porque não é engraçado por ela. Ou seja, o humor, o senso do humor de Debbie é bem diferente do meu. Nós sabemos onde a gente pega a nossa senso de humor. Normalmente é da nossa família, as coisas assim. Então, nós precisamos cuidar. Às vezes, pessoas dizem, ah, minha família é assim. Ou seja, só porque a nossa família brinca um jeito, não é que fala que esse jeito é saudável para outras pessoas. Vocês que me conhecem sabem, eu não gosto muito de afeto, coisa assim, sabe? E um parte é a cultura que eu nasci, mas um parte também é, eu tinha um pai que não era bem expressiva no afeto. Mas eu vou falar, quer saber como meu pai demonstrou afeto por mim? A gente estava lá, sentado, como Duda. E a gente não tinha, a gente estava descalço. E meu pai entrou na sala, ele viu a gente assim, e meu pai pega meu dedão. Ele faz assim. Eu vou falar. Me irritou. Sabe, eu cheiro não gostei quando ele. Imagina alguém pegando o seu dedão e falar. Ele estava brincando. Ou mais tarde, depois eu conheci, eu fiz muitas perguntas para meus pais quando eu era adulto, nesses últimos anos. Eu perguntei muito. E meu pai veio de uma família extremamente duro, bem assim, o pai dele nunca abraçou dele, nunca fez essas coisas. E meu pai, ele não sabia como expressar até afeto. A pergunta é, o que a gente vai fazer com as coisas até que nossos pais não ensinaram? Ou ensinaram mal? É a gente, cada um de nós somos responsáveis por nossas famílias. E nós podemos mudar até o próprio destino desse família. Então, como a gente brinca em nossa casa? Eu vou falar, eu acho, preciso perguntar aos meus filhos, mas eu acho que eu nunca peguei a dedão, sabe? E foi assim. A gente tomou uma decisão para brincar diferente. E nós podemos fazer coisas diferentes. Se você é uma pessoa que tem uma tendência para até dar indiretos para pessoas, usar sua boca para essas coisas, para de fazer isso, porque a Bíblia fala, você está fazendo uma loucura. Mas a Bíblia não só para com isso, fala algumas outras coisas.
A maneira que vocês relacionam um com o outro define o ambiente do seu lar. Se vocês frequentemente brincam e dão risadas juntos, o seu lar será um lugar divertido de estar e seus filhos aprenderão a rir e curtir a vida. Por outro lado, se seus filhos só os veem brigando, eles serão mais propensos a brigarem também. Qual é o tom geral da sua casa?
Então, nós podemos criar esse tom de casa. E esse, eu sei que isso está falando sobre pais e filhos, coisas assim, porque a verdade é que os pais podem ter mais habilidade para mudar ou criar esse ambiente. Mas eu vou falar para vocês jovens também. Muito depende dos jovens também, ou as adolescentes, ou as crianças. Nós podemos até mudar essa coisa. Independente, se você tem pais que não estão praticando as coisas certas, vocês mesmos podem ser luz até fazendo alegria para aquele lar. Eu sei que é responsabilidade em princípio por eles, mas nós podemos ser missionários por nossos lares também. Não é só para ser missionários em outros países, coisas assim. O nosso primeiro campo missionário é nossa família. E muitas vezes até a gente, quando a gente é jovem, a gente não pensa sobre isso. A gente pensa, ah, meu pai, ah, essa coisa, ah, ele é bem quadrado, ah, é uma coisa assim. E a gente até apaga qualquer chama, qualquer tentativa que eles têm. Porque eu vou falar, normalmente, em geral, os pais têm, as piadas deles são meio, não é muito engraçado, sabe? Em geral, sabe? E às vezes, ou você até como filho vai fazer o quê? Vai encorajar ele? Não encoraja. Ó, pai. E a gente faz isso tanto que ele para de até brincar. Nós precisamos pensar o que nós estamos fazendo, o que a gente está criando e cria alguma coisa. Esse é o título da mensagem, O Poder das Conversas. Eu coloquei o subtítulo, alguma coisa, onde é seu, sobrepõe a terra. Ou seja, uma oportunidade onde a gente pode até mostrar uma coisa de Cristo na vida de outras pessoas. Eu quero mostrar alguns outros versículos e eu vou fazer bem rapidinho sobre alguma, eu vou aplicar. Há palavras que ferem como uma espada, mas a língua dos sábios o quê? Está escura. Quem me conhece sabe, eu amo esse versículo. Sabe, um dos motivos eu amo esse versículo é porque é um versículo que eu estava precisando colocar na minha vida por muito tempo na minha vida. Porque eu vou falar, a minha língua era bem afiada. Eu lembro quando eu estava estudando no Instituto Bíblico, a Debbie e eu era só amigos. Eu vou falar, gente, como jovem, eu não entendi bem nas meninas, sabe? Tão sensível, sempre chorando, sabe? E especialmente chorando, depois eu falo e brinco com ela. Eu lembro uma vez eu estava brincando com uma menina e eu vou falar, eu brincava como minha família brincava. E eu falei alguma coisa bem, sabe? E ela olhou para mim e ela começou a chorar, lágrimas. Ela falou, por que você tem ódio de mim? Eu vou falar, gente, eu vou falar. A brincadeira que eu fiz com ela não era maldade nenhuma, sabe? Eu até estava tentando criar alguma coisa em comum, sabe? Eu estava querendo conversar, sabe? Só brincar com um amigo. Eu lembro que até eu conversei sobre essa circunstância. E eu vou falar, eu realmente achei que esse menino era sensível demais. Ah, aqueles dias, né? Eu vou falar, eu achei. E eu lembro, eu tinha uma amiga. Bem amiga. Quando você... Todo mundo precisa de amigos como eu tinha naquela época. E falava a verdade e não morre. Debbie me pegou e foi assim. Não pode fazer isso! Não, ela não fez essa parte, mas... ela estava querendo, eu perguntei a ela, ela estava querendo, sabe? Mas ela fez isso mais ou menos com as palavras, ela falou assim, você não pode falar desse jeito. Ela explicou por mim, sabe? O melhor caminho. E foi nessa época que eu peguei esse versículo em vez em quando o Espírito Santo, que a gente estava falando sobre uma vida cheia do Espírito, fala versículos por nós. E está falando por um motivo. Esse motivo era para abraçar com tanta força que o versículo começa a desaparecer em nossos braços e entrar em nossa alma. E eu abracei esse versículo em tal maneira que eu estava falando, não, cada vez que eu falo, pode até falar alguma coisa bem engraçada, mas a pergunta é, esse vai ferir como uma espada? E por que eu vou fazer isso quando, em vez de fazendo uma coisa de espada, engraçado, usa a palavra que você quiser, em vez de fazendo isso, eu posso até fazer a cura. Gente, nós estamos vivendo em uma época onde essa geração de pessoas precisam muito de cura de alma. E em vez, naquele momento que essa geração está clamando por pessoas para dar mais cura, a gente está falhando e a gente está brincando e a gente está dando coisas de espada em vez de fazendo a cura que a gente deve fazer. Eu vou falar a coisa mais difícil para mim, a minha vida. Não, é uma das coisas bem difíceis para mim. É quando eu tento sobre uma coisa bem engraçada e não falo. Esse é muito autocontrole, sabe? Mas uma vez eu comecei a praticar esse versículo e comecei a fazer isso. Em vez daquele coisa engraçada, às vezes, falando a palavra de cura. E você? Seu caso mesmo. Aquele momento para continuar brigando ou coisa assim. Você toma esse versículo e fala, olha, eu vou falar alguma coisa que vai fazer cura por nós. Próximo. Consegue? Isso. Parecido. Palavras agradáveis são como o favo de mel, doce para a alma, que traz o quê? Cura para os outros. Ou seja, esse linguagem, alguma coisa, cura para os ossos, alguma coisa tão dentro de nós, traz cura. Pensa sobre o que nós podemos falar com a colega lá no serviço. Nosso cônjuge, nossos filhos, nossos pais, nossos vizinhos, pessoas assim, nossos irmãos. Até pode dizer, não é só cura, mas cura para até os ossos. Vamos lá, próximo. Nenhuma palavra torpe sai da sua boca, mas apenas que foi útil para edificar as pessoas. E, você sabe, eu sempre falo isso porque esse versículo me impacta. Nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra torpe. E a gente fica chocado quando nossos casamentos não é aquele, ou a Bíblia fala vida na abundância, mas eu não estou experimentando. Se você não está experimentando, é bem provável, é porque você não está vivendo os princípios que foram ensinados. Porque uma vez a gente alinhar as nossas vidas com a palavra de Deus, os resultados, as promessas, é um ambiente para essas promessas acontecer em nossas vidas. A gente fala, ok, coisas que vai edificar a todos. Bonito, não é? Ou seja, a gente sempre está edificando. E quando a gente faz piada com pessoas, normalmente a gente está edificando ou a gente está derrubando? Normalmente, qualquer coisa muito engraçada é a gente está tirando sarro, tirando tijolos, em vez de edificando. E esse versículo é outra coisa que sempre foi, me impactou. A gente não só tira, para de falar coisas torpes, ruins. Não é só fala coisas que edifica, mas a gente fala coisas que edifica conforme a necessidade das pessoas. Cada um de nós temos necessidades diferentes, emocionais, coisas assim. E esse até mostra, voltando para aquele versículo que a gente começou, sobre a necessidade que a gente tem uma percepção através do Espírito Santo em nossas vidas. Deus, me dar um conhecimento, o que são as necessidades da minha esposa hoje. Eu posso orar por essas coisas. E eu devo orar por essas coisas. Deus, o que são as necessidades das pessoas em meu GP? Eu não estou falando do meu GP como eu sou líder, eu estou falando que eu sou membro que está participando de um GP. Eu vou falar, naquele momento, depois da palestra, é onde mais cura acontece em nosso GP. Onde mais coisas importantes, muitas coisas importantes acontecem depois da reunião. E acontece entre nós. A gente deve ser esse pessoa que ministra cura para as outras pessoas. Porque eu vou falar, se um líder tem 3, 4, 5, 6 famílias dentro da coisa, ele não vai ter a habilidade até conversar com todo mundo nesse nível. Mas nós podemos, um com o outro. A coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido vai secar os ossos. Isso é bem parecido àquele outro versículo, não é? Ou seja, as nossas palavras têm uma habilidade para ser um remédio, uma coisa de cura para pessoas, ou para secar até os ossos das pessoas. E esse veio a última pergunta que eu fiz sobre Jesus e as conversas dele. Que foi o assunto que ele mais falou. E ele sempre está falando, pessoas sempre falam, finanças, sabe? Engraçado esse coisa. Ele fala muito sobre esse parte financeira, coisa assim da nossas vidas. Ele usa como exemplos, mas eu vou falar. Ele fala mais sobre o quê? Qual o assunto? O reino de Deus, eternidade. Esse é o assunto que ele fala mais. Eu estava querendo colocar outro slide. E você, qual assunto você mais fala sobre? Sabe? Futebol! Serviço! Seu chefe ruim! Esse coisa, meu carro que sempre quebrando. Esse cara. O que a gente fala mais sobre? E o que a gente quer falar sobre, mais sobre? Porque nós podemos até mudar as nossas conversas. Nós temos esse poder, essa habilidade para decidir. A gente vai conversar sobre o que em nossa família? Até nossa, quando a gente faz noite da família, a gente tenta usar esse tempo até para falar, conversar mais na vida da gente. A última segunda-feira a gente tinha junto, a gente estava conversando sobre, porque um dos meus filhos falou, ô pai, foi a primeira vez que eu aprendi essa coisa sobre sua vida quando você ministrou lá na jovem. ele ficou bem frustrado comigo, porque eu falei alguma coisa que ele não sabia, sabe? Então eu falei, ok, eu vou tentar, vamos todo mundo pensar sobre coisas que o outro não sabe sobre a vida dele. Nesse momento ele não estava querendo falar nada que ele não sabe mais. Entendeu? E a gente começou a falar sobre coisas diferentes que aconteceu em nossas vidas, e Debbie começou a falar, sabe? E era interessante porque o nosso tempo foi um tempo super legal, super divertido. Você viu como nós podemos fazer isso? Conversas que realmente foi uma conversa significativa. Eu vou falar o que tudo dentro de mim estava querendo fazer naquela noite. Assistir televisão. Não falo com meus filhos, tá? Mas depois a gente comeu. Sabe quando você está cansado? Eu estava aí duro naquele dia. Eu estava cansado. E eu vou falar, a parte que está dentro de mim estava falando, então, tudo bem, ah, legal, vamos lá, vamos assistir televisão, vamos gastar o restante da nossa noite com a em frente da televisão. Mas eu segurei, por causa de uma conversa que a gente tinha sobre até essas questões. Eu pensei, não, vamos tentar ter um tempo assim. E o Espírito Santo agiu naquela situação. Gente, nós somos uma igreja pentecostal. Esse é o quê? Isso é uma igreja que grita e corre. É uma igreja, eu participei, tinha um cara de 90 anos, sabe? Ele sempre, quando o Espírito estava movendo, ele começou a fazer assim, correndo, sabe? A primeira vez eu fui para a igreja, olhando assim, sabe? Oh, eu falei, o que estava acontecendo? Oh, ele está sentindo Deus, ele está cheio do Espírito Santo. Sabe o que é, gente? Por favor, não corre. Sabe o que você deve fazer? Ser tão cheio do Espírito Santo, que segunda-feira, você chama a sua família e fala, vamos conversar. Vamos compartilhar coisas que vocês não sabem da sua mãe e eu. E vocês falam coisas que a gente não sabe de vocês também. Vamos falar sobre nossa vida espiritual, coisas assim. Era interessante, eu estava estudando algumas semanas atrás sobre esse livro. Debbie, pode ler para mim?
Clary de Graaf oferece uma maneira simples de falar de sua vida. Ele chama da regra dos 10 segundos. Faça a próxima coisa que você acha que Jesus gostaria que fizesse, e faça logo antes que mude de ideia.
E sua missão na vida é estar no lugar de Jesus. Esse livro é uma coisa bem, bem simples. É a regra da 10 segundos. Então, vamos falar, você está na rua, e você sente que é para dar R$5 por aquele pessoa. E você pensa, não sei. Se você acha que Deus está falando isso, naquele momento você usa, e você tem 10 segundos para dar essa coisa por a pessoa. Se você tem 10 segundos para falar, gente, vamos ficar aqui em vez de assistir televisão hoje à noite e vamos conversar. 10 segundos. Tá, uma maneira nova para evangelizar. E aplicando essas coisas que a gente está falando. Conversas proféticas. Quando a gente usa essa palavra profética, não é uma coisa proféticas, é uma coisa para os profetas. Sabe, a gente deve viver. Uma coisa profética é mais ou menos o que Deus está falando naquele momento. Jesus tinha até conversas proféticas com a mulher no poço. Ele falou até coisas sobre a vida dela. E é para a gente, eu vou falar com tudo o meu ser, eu acredito que a vontade de Deus é que tem muito mais palavras proféticas lá no supermercado do que até aqui na igreja. Porque eu vou falar, é muito interessante quando a gente começa a fazer essas coisas. E em vez de quanto a gente fala com pessoas, sabe, eu senti isso sobre sua vida. A gente estava falando com um casal de outra cidade, e a gente terminou o nosso tempo junto. Eu falei, olha, me deixa falar alguma coisa do meu sentimento. Eu falei, eu estou muito frustrado com você. Ele falou, mas por quê? Eu falei, eu sinto que Deus está
querendo usar sua vida em uma maneira bem forte. E mais ou menos, você não está vivendo essa vida de uma maneira certa. E mais ou menos, está perdendo todo esse chamado que você tem em sua vida. E era uma coisa, eu não falei.
Existia uma palavra profética, sabe? O Senhor disse.
Sabe? Eu falei, olha, eu pessoalmente, fica como pastor, eu falei, eu fico frustrado com pessoas, com o que você está fazendo. E sabe o que ele fez? Eu olhei, eu só falei isso, eu vi uma lágrima, pum, pingou. Ele falou, eu estava num culto com o Luiz Armínio, e ele me chamou nesse culto fora, ele falou a mesma coisa.
Eu e o Luiz Armínio, sabe?
Só brincando. Mas sabe o que é? Eu fiquei até chocante, porque eu não pensei uma palavra profética, mas era uma coisa que eu senti que Deus estava querendo falar. E sabe o que é? Eu vou ficar tão frustrado se você fala, oh, você é um pastor, e não é pastor, e faz esse tipo de coisa. Eu vou falar, não, crente faz essa coisa. Pega a sua Bíblia e você vai ver. É por todos nós. Sabe o que é? Isso é o que é vivendo pelo Espírito. E a gente não precisa falar, Deus falou. A gente fala, olha, sabe o que? Eu posso orar por você sobre essa coisa? Vivendo uma vida profética. Conversas que curam. Tem pessoas, não tem pessoas na onde você trabalha que às vezes fala, uxi, eu estou morrendo de dor de cabeça. Eu sei que às vezes é difícil, fala, eu posso orar por você? Bem rapidinho. Mas eu vou falar, eu lembro que foi um desafio grande em minha vida nessa coisa, porque eu vou falar, eu já orei por pessoas, uma vez eu até orei por uma pessoa e eles morreram aquela noite. Puxa, gente, esse mexe com você. Depois de um tempo, você não quer orar mais, sabe? Não quer orar por essa coisa. E naquele sentido, você acha, não. Tem outras pessoas que têm dons por isso e eles podem fazer. E sabe a verdade? A verdade, existem algumas pessoas que têm mais dom nessa área de cura sobrenatural. É verdade. Mas esse não nega a responsabilidade que nós temos como crente para aplicar a obra da cruz na vida das pessoas e ora por a cura dele. Eu lembro uma vez que eu orei por alguém, eles foram sarados lá no serviço, lá num restaurante que eu estava trabalhando. Sabe, aquela mulher ficou impactada e depois deu papéis de pedidos de oração para o restante, sabe, do tempo que eu estava trabalhando lá por causa dessa coisa. A gente deve fazer isso para ter essas coisas significativas. Jesus, ele restaurou Pedro, sabe? Às vezes as nossas coisas significativas é restaurando pessoas que machucaram a gente em nossas vidas. Imagina o que ele fez com Jesus. Negou. Até tinha uma palavra profética. Você vai me negar. Não, eu nunca vou me negar. Você vai. Não, eu não vou. E ele fez. Em vez de Jesus falando, viu? Eu falei. Porque eu sei, se era eu, ó, pelo menos uma eu falei, eu colocava, sabe? E depois libera, sabe, a restauração, sabe? Mas ele não fez isso, sabe? Ele era o nosso exemplo. Restauração. Eu vou falar. É maravilhoso. Quando a gente tem essa percepção da gente, como a gente foi restaurado com a obra da cruz, que aconteceu, as coisas que Jesus fez por nós, e a gente faz isso por outras pessoas, a gente está demonstrando a vida de Cristo e nesse vida, nessa terra aqui. Algumas outras bem rapidinho, conversa de graça, o momento que Jesus, sem dúvida, pode falar, você foi errado, você realmente estava pecando, você precisa se arrepender, e você precisa... E o foco dele não era isso, não era? Ele tinha muita graça. Em sua casa, com seus filhos, com seu cônjuge. Conversas significativas de graça. E última coisa que eu tenho. Eu não sei como chama, o Claudinei não está. Então, é sete cordas também ou não? Uma vez eu vi esse pássaro em nosso quintal aqui. Em Curitiba eu nunca vi. Eu vi, eu fiquei, sabe, você sabe, eu gosto de bicho, coisas assim, mas quando eu vi esse pássaro, eu parei. Eu estava querendo congelar essa imagem em minha vida, porque se eu nunca vi esse pássaro tão bonito em minha vida, eu já experimentei, foi tão lindo. E eu estava pensando, ah, que pena, essa coisa não veio mais, coisa assim. Mas o nosso vizinho, ele coloca fruta e coisas assim, que o quê? Atrai esses pássaros. E nossa casa é cheia de pássaros. Não é nada por causa do que eu faço, mas porque é o que ele faz. Ou seja, tem tantos que até transborda em nossa quintal por causa do que ele estava fazendo. A gente não pode forçar esses pássaros para ir por nosso jardim, mas a gente pode criar um ambiente que atrai. Então, muitas vezes a gente fala sobre evangelismo até como pega esse pássaro, forçar esse pássaro para ficar no seu o cantinho de você, sabe? Não é isso. Aqui a gente não fala desse jeito. Sabe o que a gente fala? Viver a sua vida de uma maneira que é tão cheio de graça, cheio do poder do Espírito Santo, que você está pingando e coisas que pessoas falam, olha, eu quero ser como ele. Eu quero ser um casal, eu quero ter um casamento como ele. Eu quero ser um pai como ele, uma mãe como ela, uma amiga como essa pessoa. E quando nós fazemos isso, eu vou falar, o que acontece é, pessoas começam a ser atraídas para nossas vidas. E a gente tem uma oportunidade mais para viver e falar nessas conversas significativas com eles. E a gente realmente faz um impacto através das nossas vidas. Vamos seguir em pé. Nenhum de nós sabe qual idade a gente vai morrer. Às vezes eu vi coisas de Michael Jackson, Whitney Houston, essas pessoas, e para pensar, eles não estão aqui mais. Pessoas famosas morreram cedo em vida. Eu vou falar, nós temos um grande chamado sobre nossas vidas para impactar pessoas em nossas vidas. Como impactar mais pessoas? Como aumentar nosso círculo de amizade? Como convidar mais pessoas para nossa casa? Ou vamos falar, eu posso ir para sua casa? Nossas conversas, vamos falar mais profundo do que só aquele brincadeira, só aquele conversas rasas que às vezes a gente pode até deixar a conversa. E vamos ser tão cheios do Espírito Santo em nossas vidas que a gente tem muitas conversas significativas com as pessoas. Uma vida tão, uma geração tão machucada, gente. Cheio de ossos secos que precisa daquele palavra. Eu sei que eu quero levantar minha mão e falar, esse vem aqui, Senhor, me usa-me. Eu quero orar para cada pessoa que está aqui hoje à noite. Vamos inclinar nossas cabeças, Pai. Todo mundo fecha os olhos, muito fechado, deixa todo mundo ter um pouco de tempo com Deus nesse momento. É possível você estar aqui hoje à noite e você fala, eu realmente percebo que eu estava usando minhas palavras mais como uma espada em vez de trazendo cura. mas eu quero mudar essa prática. Eu quero por minhas palavras realmente traz muita cura na vida das pessoas, e eu estou levantando minha mão esse noite, declarando que eu quero parar com essas outras palavras, essas palavras de padre. Levanta a mão e pode descer. Levanta a mão e desce. Isso. Pai, no nome de Jesus, eu oro por cada um de nós. Oh, Pai, enche as nossas vidas com o Teu Espírito, Pai. A gente quer ser cheios do Espírito Santo, onde a gente está tão cheio que a gente está transbordando esse vida de Jesus na vida das nossas, as pessoas ao nosso redor, Pai. Eu oro, Pai, que a nossa família vai sentir esse transbordar do Espírito Santo na nossa vida, Pai. Eu oro que nossos filhos vão sentir isso. Eu oro que as irmãs, as nossos amigos, até na igreja, vai sentir e vai ver isso. Vai ser tocado pelo isso. As colegas do nosso serviço, jovens que estão estudando com nós. Oh, Pai, eu oro que o Senhor realmente vai usar cada pessoa que está aqui de uma maneira profética. Essa semana eu oro que o Senhor vai abrir muitas oportunidades para cada um de nós, para até sentir alguma coisa profética e falar em um nível de fé que cada um tem. Eu oro, Pai, usa cada um de nós através do nosso falar para trazer cura, para ser remédio para as pessoas, Pai. Oh, Pai, eu oro uma unção sobre cada um de nós, para usar nossa palavra, o bem, em vez do mal. E ora também, Pai. A gente sabe que existe muita alegria na família de Deus, na casa de Deus. E ora que nossos lares vão ser cheios de alegria, diversão. Um lugar onde todos nós, a gente quer ser, porque é tão, tão gostoso. Esse vindo na abundância é a nossa porção, nossa herança, e a gente toma conta dessas coisas. Ajuda a gente a alinhar nossas práticas com a sua palavra, e abençoar e ungir cada um.